Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura e muitas crises existenciais. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, pessoal. Oi, Fran.
Oi, Vani. Olá, pessoal.
Hoje nós vamos conversar sobre a internet, a vida online e as alegrias e angústias que vêm de brinde nesse pacote. E para participar dessa conversa, nós temos uma convidada, Ana Vitória. Tudo bem, Ana? Se apresenta, fala um pouco de você.
Oi, gente, tudo bem? Oi, meninas, oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu sou Ana Vitória, eu tô na internet já tem uns bons anos, eu acho que já tem quase uns 15 anos minha vida online. E hoje eu sou uma das editoras do Valkyrias, que é um site sobre cultura pop e feminismo, e também tenho uma newsletter pessoal, que é a No Recreio, mas já passei por vários blogs por muitos anos, e muitas redes sociais também.
Nós resolvemos convidar a Ana para essa conversa porque no ano passado ela publicou um texto que ainda está na minha cabeça. O título é Para a Internet Ser Legal de Novo. E enquanto nós vamos conversando, você aí do outro lado vai pensando, a internet está chata? Se sim, o que, que você precisa para achar a internet legal de novo?
Ana, você falou que já faz uns 15 anos que você está na internet, eu acho que essa é mais ou menos a minha conta, se não para mais.
Para mim também.
E agora há pouco eu estava comentando com a Vani sobre o primeiro blog que a gente teve, os blogs que a gente usava. Eu ainda tenho acesso a um dos blogs que eu tinha com 14 anos, mas eu acho que, de uma certa forma, isso pautou muito a nossa vida, pautou a minha, e várias escolhas que eu fiz, de blog, a Fotolog, a blog de como fã, a um blog de contos, a newsletter, até chegar no podcast hoje. Então, eu queria saber mais detalhes de vocês, como foi essa trajetória na internet?
Então, meu primeiro blog eu tinha 11 anos. Na verdade, eu tive assim, um proto-blog quando eu tinha 10 anos, que eu lembro muito bem assim, de ver uma matéria na Capricho falando sobre blog. E não entendi muito bem o que era aquilo, assim, mas me parecia uma coisa meio que uma revista virtual, e eu sempre gostei muito de revista. E achei aquilo interessante, mas eu não fazia ideia de como que eu poderia criar meu próprio blog. E aí eu lembro do site daquela marca de roupa, sabe? A Lucy in the Sky, eu acho que existe até hoje. Eles tinham um site com várias atividades e uma delas era uma plataforma de blog. O que não faz muito sentido. Mas enfim, existia essa plataforma interativa, muito o começo de uma possível web 2.0, mas existia essa plataforma e eu achei aquilo legal. E eu tinha um grupo de teatro com as minhas amigas na escola. E aí a gente resolveu fazer esse blog para ser o blog do grupo de teatro. Então lá a gente postava os avisos e essas coisas, e obviamente só a gente acessava, porque ninguém se importava, nem com blog, muito menos com o grupo de teatro. Mas eu achava aquilo legal. E aí depois, com 11 anos, foi que eu lembro que chegou a banda larga na minha casa, e foi uma revolução assim, de vida. Então, eu realmente fui me dedicar, porque eu fiquei muito intrigada com esse negócio de blog. E aí eu criei o meu primeiro blog, eu lembro que foi um blog wall.zip.net. E desde então, eu acho que eu tive poucos blogs, na verdade. Foi esse primeiro. E eu lembro que a URL dele era americangirl.zip.net. E não sei por que esse nome, não faço ideia de onde surgiu essa referência. E aí ele durou pouco tempo, porque eu só usava mesmo para ficar trocando layout e postando um monte de GIF, experimentando o que era possível fazer. Aí depois, quando eu finalmente consegui criar um web blogger, aí eu tive o Princess Ana. Que durou alguns anos até, mas eu não postava com muita regularidade. Aí eu lembro que teve uma, tipo, pequena moda de blog, e aí as pessoas enjoaram, assim, as pessoas, tipo, minhas duas únicas amigas, elas cansaram e falaram assim, ah, a gente não quer mais mexer com isso, e aí eu fui, ah, não, tá bom, não vamos mexer mais com isso, porque entrou a onda do Fotolog, né? E aí migrei pro Fotolog. E eu era dessas que postava uma foto por dia, foto tirada na webcam mesmo, e tal, e eu percebi que eu gostava muito mais de escrever do que de tirar foto. E eu escrevia, tipo, o que eu tinha feito na escola, um filme que eu tinha assistido, era bem diarinho, né? Aí eu falei, ah, isso aqui tá parecendo muito mais um blog do que um fotolog, então eu vou criar um blog de novo e vou levar ele a sério, porque eu curto isso, é isso que eu quero fazer, então eu vou fazer um blog sério. E aí eu criei o Soul Contagious, eu tinha 13 anos, e ele foi meu blog até os 22, durou bastante tempo, entre alguns períodos de hiato e tal. Nos últimos anos as postagens diminuíram bastante, mas assim, por uns 7 anos eu postei bem regularmente no blog.
Você falou do Fotolog, eu só consegui pensar, ah, eu... bisavô do Instagram. Eu lembro que o pessoal fazia textão já naquela época.
Fazia, nossa, tinha muita coisa. Eu tava lembrando, tipo, das primeiras influenciadoras, assim, em termos de imagem, sabe? Igual existe hoje no Instagram. Eu tava lembrando que tinha os fotologers, né? Eu lembro da Marimun dessa época. Mas tinha um monte de menina, que eu lembro que até a Melissa fez uma campanha, que era, acho que umas 4 meninas do Fotolog. E é muito um projeto do que hoje existe no Instagram, né?
Totalmente. Eu comecei no ensino médio, porque eu estava começando numa escola nova, tentando fazer novas amizades, mas eu logo percebi que não tinha muito em comum com esses novos colegas. Então, eu posso dizer que a minha vida online, para valer, começou com esse desejo de encontrar pessoas com gostos parecidos com os meus. E eu achei que começar um blog era a melhor forma de me apresentar, tipo um cartão de visitas mesmo. E assim começar a ter contato com essas pessoas que eu imaginava que existiam em algum lugar. E elas existiam mesmo. E eu realmente fiz muitos amigos. Eu tive e continuo tendo a chance de conhecer pessoas incríveis. E é isso que eu mais gosto, apesar de estar mais desconfiada do que era antes, né? E eu tive blog por muitos anos também, eu também amava. Mas aí, quando as responsabilidades da vida adulta chegaram, eu acabei sufocando a disposição para escrever e postar. E eu também já não sabia mais lidar com uma coisa que naquela época eu não entendia muito bem, mas que me incomodava, que era estar vulnerável ao me expor na internet. E uma preocupação que eu não tinha quando tudo começou. E ano passado, quando surgiu a ideia do podcast, eu me perguntei se eu estava pronta para assumir essa posição vulnerável de novo. Eu ainda não sei a resposta, mas...
Vocês falaram de blogger, zip.net, gente, todo um filme muito longo pela minha cabeça. Porque eu não usava só Fotolog, eu tinha o Vibeflog, tinha várias outras coisas que eu usava e, sei lá, ninguém conhecia. Mas eu entrei muito nessa vibe de querer conhecer pessoas parecidas comigo também. Então, eu entrava em outras plataformas. A marca Mary Jane tinha alguma coisa que era muito parecida com um diário. Aí, Lilica Replica tinha um clubinho, assim, para você conversar com pessoas. Nunca usei nada dessas marcas, mas estava lá no site, feliz. E encontrando gente que na época fazia sentido. Escrevi muito como diário, depois escrevi muito conto, depois voltei a escrever artigos de opinião. O podcast, na verdade, ainda é novidade, porque sempre achei que era a pessoa que se expressava escrevendo e só isso. Falando é muito assustador, às vezes, ainda.
Nós duas aqui, a Fran e eu, de blogueiras a podcasters, e você, Ana, de blogueira e editora de um site de cultura pop.
É, então, mas eu me identifico muito com isso que você falou sobre a questão da exposição e da vulnerabilidade, porque o meu blog, eu também comecei muito assim, a minha ideia era, eu tinha coisas que eu queria compartilhar e que eu sentia que as pessoas ao meu redor, tipo os meus amigos, não estavam interessados. Então, o blog sempre foi para eu falar sobre essas coisas, né? E foi muito meu, assim, meu diário, não no sentido tão confessional, mas sempre foi um registro da minha vida em diferentes formatos. Mas com o passar do tempo, ele foi crescendo, ganhando, assim, algum alcance. Nunca foi um blog famoso e tal, mas dentro de um nicho muito específico, ele tinha mais alcance. E também entre as pessoas da vida real, assim. E isso foi me deixando muito desconfortável sobre o que eu iria compartilhar e como eu iria compartilhar. E a internet foi ficando muito diferente. Eu fechei meu blog em 2016, mais ou menos, mas eu já tinha perdido o jeito, assim, para postar, como eu postava antes, sem pensar tanto, uma coisa mais espontânea, acho que, sei lá, 2012, mais ou menos, quando eu entrei na faculdade, eu já não sabia muito bem como lidar com aquele formato. E aí eu fui para newsletter, porque eu vi que eu assinava algumas, e eu vi que era uma coisa mais restrita, as pessoas recebiam direto na caixa de entrada, não precisava divulgar, não era uma coisa que estava facilmente acessível no Google, que também era uma questão que eu tinha, porque eu sou jornalista e eu precisava, não queria que a primeira coisa que aparecesse quando a pessoa digitasse meu nome no Google fosse meu blog. Então, a newsletter acabou sendo um canal para eu poder fazer uma pegada mais pessoal e de registro do que acontecia comigo. E o Valkyrias foi também, eram duas vontades minhas, que o blog misturava muito a minha vida e coisas que eu gostava de consumir e ideias sobre cultura pop. E eu achava que não estava mais encaixando, né? E várias meninas que eu conheci na época dos blogs, da blogosfera e tal, também estavam passando por essa falta de plataforma, sabe? Tipo, a gente quer falar sobre isso, mas a gente não consegue mais falar aqui nos nossos canais. Então, a newsletter virou um espaço mais pessoal e que durou pouco esse conforto em ser vulnerável, apesar de eu falar que eu sou viciada em vulnerabilidade, tem sido cada vez mais difícil. E o Valkyrias, eu falo que é o meu espaço sério, assim, é o CNPJ, porque ele acabou tomando uma outra proporção, mais, assim, estruturada, não é tão pessoal e tal. E aí são duas facetas minhas e que eu só descobri porque um dia eu fiz um blog no site do Lucy in the Sky.
Teve uma coisa que você falou que eu acho que pega muito pra gente. É só as coisas que você descobriu a partir do momento que você criou um blog. Então, tanto pra gente, mas principalmente pra você, Ana. Você sente diferença entre postar por prazer e por trabalho?
Olha, eu sinto... Hoje eu não trabalho mais como jornalista, né? Assim, falo meu trabalho das 8 às 6, meu emprego formal. Eu fui migrando para publicidade, eu estou fazendo mestrado agora. Então, eu já virei essa chavinha há um tempo. Mas eu trato o Valkyrias como trabalho, porque apesar de eu curtir muito fazer, é uma coisa que tem prazo, demanda pesquisa... demanda, enfim, é uma outra pegada, sem falar a responsabilidade, tudo que a gente fala, e o estado da internet hoje em dia, a gente precisa ser muito cuidadosa com tudo, então é um prazer, mas também, assim, me cansa, sabe, é um trabalho. E o que eu faço na newsletter, eu vejo mais como prazer, assim, uma coisa que eu não me cobro periodicidade, eu faço, eu escrevo quando eu tenho vontade, no meu tempo livre. E às vezes esse tempo livre, muitas vezes é, por exemplo, de madrugada, porque é a hora que sobra, né? Mas é algo que eu faço, que eu tenho muito essa coisa de transformar prazer em trabalho ou em obrigação, e eu não curto, sabe? Eu acho que não faz bem, assim. Então, como eu já tenho muita coisa, a newsletter é um canal que eu deixo assim, ah, tô com vontade de escrever, quero escrever sobre uma coisa específica, vou fazer. Se não tô afim, não vou estressar com isso.
A gente está aqui nessa vibe nostalgia e eu queria saber das duas. Do que vocês sentem mais falta quando olham para trás e o que vocês acham que conseguiram preservar de bom na experiência online, mesmo que tanta coisa tenha mudado nesses 15 anos?
O que eu sinto mais falta é um pouco do que eu falei no texto da Pra Internet Ser Legal de Novo, que eu sinto falta de a internet ter um começo e um fim. Que antes eu sentia que eu entrava na internet e aí era eu no meu quarto, no meu computador, tendo acesso a um mundo diferente, e com pessoas diferentes, enfim, era uma coisa que estava ali no meu quarto, que eu fazia por mim, e que era muito divertido, era um mundo muito louco, sabe? E que, assim, era sempre uma surpresa, e acho que ninguém sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Era muito na tentativa e erro, a gente ia brincando. Eu acho que hoje em dia é tudo tão estruturado, né? Você não consegue mais começar uma coisa espontaneamente, assim, e conseguir manter sem pensar no cenário mais amplo e tal. Então eu sinto falta dessa espontaneidade, de como que a gente só conseguia rir, falar bobagem. Eu sinto muita falta da interação, da troca que rolava nos tempos de blog. É, eu conheci vocês nessa época, né?
Pois é.
E a impressão que eu tinha era que ali também, num sub-nicho da blogosfera, que tinha, deve ter, sei lá, um círculo de umas 50 pessoas em comum, oscilando às vezes mais, às vezes menos, né? Tava todo mundo ali, eu tinha a impressão que era tipo um grande quintal, que ficava todo mundo conversando e contando de experiências e coisas, e era muito despretensioso. E aí você ia e via o que a pessoa estava fazendo. Nossa, tem gente que eu nunca vi pessoalmente, eu nunca nem conversei, assim, sei lá, no WhatsApp ou tal, mas que eu sei toda a vida da pessoa, sabe? Que eu lembro dela no ensino médio, na faculdade, gente que casou e teve filho. Então, eu sinto muita, muita saudade dessa troca. Eu fiz muitas amizades, então isso para mim é o que tem de mais valioso, assim. E poder estar no mesmo ambiente virtual com as pessoas que eu conheci, que eu gosto, com quem consigo ter uma troca legal, ainda é o que me faz voltar. Eu sinto que esse espaço hoje, para mim, é muito Twitter. Parece que ali está todo mundo numa sala, às vezes gritando além da conta, às vezes se engalfiando, mas enfim. Tem alguns momentos de paz ainda que a gente consegue estar ali tendo uma mesma conversa, todo mundo rindo da mesma coisa, contando, ai, hoje eu comi cachorro quente. Então, eu acho que é algo que eu ainda consigo preservar. E na newsletter, eu ainda sinto, assim, eu recebo muitos e-mails das pessoas quando eu escrevo, e me contando histórias da vida delas, e às vezes elas falam, ai, desculpa, tá te contando essa coisa aleatória, e eu fico tipo, nossa, essa é a coisa que eu mais gosto, sabe? Não peça desculpas. E eu fico até chateada da newsletter ser um canal, eu recebo as respostas, mas as outras pessoas não têm acesso. Mas não vejo como que isso pode ser construído hoje em dia, mas eu fico feliz de ter isso ainda numa dimensão individual, assim, é o que me faz pensar que vale a pena.
Olha, eu sinto falta dos depoimentos do Orkut. Não, não. Não, falando sério, eu também tenho essa impressão, não sei se é uma falsa impressão, de que as pessoas eram menos agressivas, mais espontâneas e menos preocupadas em construir uma imagem. Sim. Eu acho que eu consegui preservar daquela minha relação inicial com a internet, a minha curiosidade e também a minha vontade de estar presente na vida dos amigos. E eu acho incrível ver que, coletivamente, nós estamos reinventando formas de estar presente, ainda que não fisicamente, como você falou, todo mundo no Twitter como se fosse uma sala, inclusive assistindo os mesmos programas na televisão.
Sim, nossa, quando rola é muito legal, vale, eu vejo, eu fico tipo, nossa, é por isso que eu tô aqui, sabe? Por isso que eu suporto toda a parte ruim, porque quando dá certo é muito bom.
Eu acho que a gente tem a impressão de que era muito bom antes, porque tava todo mundo construindo junto e aprendendo junto. Então, eu lembro que quando eu comecei a aprender a fazer GIFs, comecei a aprender a fazer template, e aí tinha lá os top 5 do Christine Online, e tava todo mundo junto, e era uma comemoração muito grande, e nossa, e tinha muito essa coisa muito entusiasta, que é uma coisa que eu sinto falta na vida real, digamos assim. Mas eu sinto falta dessa interação sem se preocupar, sabe? Tipo, sei lá, tipo tomar um café da tarde pela internet, assim. Eu sinto muita falta disso, mas ao mesmo tempo, eu acho que a experiência de, nossa, eu estive com pessoas aprendendo as mesmas coisas, compartilhando as mesmas coisas, é o que eu tento preservar para hoje. Eu sei que eu posso encontrar pessoas com interesses e com vontade de aprender as mesmas coisas que eu, sabe?
Sim, uma coisa que a Vanessa falou e que para mim ressoa muito, assim, a questão da espontaneidade e como ninguém estava tentando construir alguma coisa específica, uma coisa estabelecida, até porque não existia, né? A gente não sabia o que, que era aquilo. E é uma coisa que eu sinto muita falta hoje, porque parece que nada mais é espontâneo, sabe? Tudo. Eu estava muito em crise com o Instagram, porque eu simplesmente não consigo mais postar no Instagram, porque hoje em dia existe uma estética específica para tudo, e tem a questão de como você vai construir o feed, e o que você posta no Stories, e aí já tem uns modelos pré-estabelecidos, o que você deve fazer, e tal, e ao mesmo tempo que eu quero falar, ah, eu não ligo para nada disso e tal, você se vê pressionada a seguir aquela lógica, porque já existe um comportamento específico para cada rede, e aí você fugir disso, parece que não faz sentido, ou as pessoas não respondem bem a isso, e aí, sei lá, eu só me sinto inadequada, porque parece que eu não faço nada certo, eu não consigo nem me adequar e nem ser espontânea sem me preocupar com isso, porque ninguém tá sendo espontâneo sem se preocupar com isso, e isso só me deixa chateada.
O Instagram é uma questão para mim, eu não consigo me expressar direito sobre isso ainda. Mas tem essa coisa de só vou postar fotos dos meus cachorros porque é só isso que importa. E
eu concordo com isso.
É só isso que importa no mundo, ninguém vai poder me julgar por isso, mas ao mesmo tempo eu fico. Nossa, eu não pertenço a nada disso e nem nada parecido com o que as outras pessoas todas estão postando, ou consumindo, ou enfim.
Eu acho que isso tudo também tem a ver com a questão da vulnerabilidade, que a gente dá voltas, voltas, voltas e chega nela de novo. E eu me pergunto por que eu tenho medo dessa vulnerabilidade online, se na vida offline nem sempre eu posso escolher o que expor, tanto quanto eu posso escolher na vida online, eu posso fazer uma seleção. E eu digo online porque eu acho que essa oposição virtual, real, já não dá mais conta de explicar a minha relação com a internet. Porque o que se desenrola na internet não fica guardado numa caixinha. Eu sinto que afeta todos os aspectos da minha vida. Desde que eu escolho consumir, até a forma como eu me vejo e vejo os outros, até a minha saúde mental. Vocês acham que essas mudanças que nós vivemos com essa sucessão de novidades das redes sociais e aplicativos, toda hora uma nova moda. Vocês acham que isso afetou a saúde mental de vocês de alguma forma? Como?
Nossa! Quanto tempo você tem? Olha, para mim eu sinto que afetou bastante, mas na verdade é uma coisa até recente, assim. Eu nunca fui de querer estar sempre por dentro de tudo e adotar todas as redes sociais e participar de todas as coisas. Eu aceitei muito cedo que não é o meu ritmo, não é como eu consigo e como eu gosto de fazer as coisas. Então, eu sempre fui muito no meu tempo. Então, essa questão das novidades e tal não me afeta tanto. Mas o que começou a pegar muito para mim foi esse ambiente de discussão e como as pessoas reagem a violência dos discursos, e principalmente, o que me deixa mais triste é que não é nem de fora, sabe? Eu não tenho medo de haters de fora da bolha que venham, sei lá, me xingar. Porque, sei lá, já aconteceu algumas vezes e não ligo, ainda dou risada. Mas quando é esse ataque interno dessa disputa de discursos que a gente está vivendo atualmente, é uma coisa que tem me afetado bastante, tem afetado meu trabalho, porque eu não consigo mais produzir, colocar no mundo qualquer coisa que não seja milimetricamente checada, e eu sempre fico procurando pontas soltas e vendo como que as pessoas podem usar isso contra mim de alguma forma, e sempre rola uma ansiedade muito grande, que eu fico com muito medo de como que aquilo pode ser tirado de contexto, como que isso pode ser mal visto. Então, atualmente, esse é o tipo de coisa que tem mais me afetado.
E você, Fran?
Ai, meu Deus. Eu acho que vai desde o básico, que basicamente eu não consigo conhecer uma pessoa e não pensar, nossa, deixa eu olhar aqui o que ela posta, o que ela consome, e muito provavelmente me sentir inferior ou não me sentir à altura, ou pensar, meu Deus, eu sou ridícula perto dessa pessoa. E acho que Eu tenho tentado diminuir isso. Facebook é uma coisa que eu não consigo mais usar. Então, às vezes eu perco coisas, às vezes eu posto, eu vendo coisas, sei lá, 2, 3 dias depois. Em parte porque eu passo o dia inteiro longe do celular, então o Facebook é a última coisa que eu olho. Mas tem o Instagram, por exemplo, que por mais que eu tente usar para coisas que podem me ajudar, sei lá, marcar coisas que eu quero ler ou fazer algum tipo de programação por coisas que eu encontro, sempre tem uma foto, sempre tem um story, sempre tem um lugar que eu deveria estar, ou sempre tem uma pessoa que é melhor que eu e eu deveria ser igual a ela. Isso, sei lá, isso me soa muito básico, assim, me soa algo quase comum para todo mundo, mas ainda tem essa questão das discussões, ainda tem a questão de lembrar que as pessoas não são só opostas a mim, mas elas também podem ser muito violentas, e eu provavelmente posso ser um alvo desses discursos de ódio, de violência, e isso me angustia, que são pessoas que podem cruzar comigo na rua, então fico meio sem saída nesse sentido.
Ana, vocês do Valkyries tiveram que lidar recentemente com alguns ataques, né? Como lidar, como se preparar para lidar com esses ataques, tanto do ponto de vista pessoal, da saúde mental, quanto de quem está produzindo conteúdo profissionalmente?
Olha, foi bem complicado, assim, foi uma coisa que a gente não esperava, porque tem certos conteúdos que a gente já espera uma reação, sabe, uma repercussão negativa. Por exemplo, quando a gente fala sobre filmes de super-herói, quando fala sobre Game of Thrones, quando fala sobre games, a gente já espera isso porque, enfim, é sabido que existem muitos fãs que são muito intensos com relação a isso, existe um fandom bem machista e agressivo, então a gente já espera. Mas no caso do Valkyries, o ataque aconteceu por causa de um texto sobre Outlander, que é uma série de época criada por uma mulher. E as pessoas só, tipo, atacaram, o texto foi parar em grupos de Facebook da série, e as pessoas ficaram muito bravas com o que foi dito, começaram a atacar a pessoa que escreveu, ataques pessoais, assim, e trazendo informações que só dava para ver que a pessoa tinha entrado na vida dela e pesquisado e usado aquelas informações contra ela. E foi muito, assim, foi muito forte e muito difícil, porque foi uma coisa que pegou a gente muito surpresa. E aí eu acho que eu não tenho uma fórmula, assim, em termos mais profissionais, o que a gente tem feito é fechar os comentários, infelizmente, porque é o tipo de dreno de energia que não vale a pena ter, sabe? Seria legal ter um espaço de debate e tal, mas a gente não é obrigada a estar em contato com mensagens de ódio, com pessoas xingando de burra, de qualquer coisa assim. Acho que a partir do momento que o espaço não é usado de uma forma construtiva, não compensa ele existir. A gente tem que se preservar, se blindando mesmo. Quando os ataques começaram, a gente começou a bloquear os perfis, a gente orientou a Mia a fazer o mesmo, a ter que fechar os perfis dela. E encarar que a pessoa está, apesar de usar argumentos pessoais, a pessoa não te conhece, quem está do outro lado não te conhece. Tá usando aquilo para te atingir de alguma forma, mas é isso, assim, é uma pessoa que poderia cruzar com você na rua, uma pessoa que provavelmente nunca falaria aquilo ao vivo para ninguém. Ela usa desse poder do anonimato para poder fazer isso e usa da sua vulnerabilidade que você coloca ali à disposição para te atacar e achar que tem direito de fazer isso, porque ela não concorda com a opinião sua. É muito difícil administrar isso, sabe? Não é uma coisa que vem fácil, assim. Mas, no momento, esse é o jeito que a gente tem encontrado de se preservar disso, sabe? Se fechar os canais quando dá, quando não tá rolando uma conversa construtiva, a gente fecha mesmo. E, no nível pessoal, eu tento muito pensar que é isso, assim, a pessoa não me conhece. O que ela tem é uma projeção do que ela faz de mim, que mistura coisas que eu posto sobre a minha vida, que não é a história completa da minha vida, e uma ideia que ela tem de mim, e aí tá no controle dela, eu não posso controlar isso, eu não posso controlar como essa pessoa vai viver, eu não posso controlar o que ela vai pensar de mim, né? Então, eu tenho tentado pensar assim, não sou eu, Ana Vitória, vivo aqui minha vidinha e tal. É uma ideia que essa pessoa faz de mim, misturado com elementos que são reais e elementos da cabeça dela, que ela decide interpretar do jeito que ela quiser. E é difícil, assim. Nos últimos tempos, eu recebi um hate anônimo depois de uma newsletter. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi no meu Curious Cat, que é aquele site de pergunta, né? E que muita gente já teve muito problema, mas eu, até esse momento, nunca tinha tido problema. Sempre tinha rolado uma troca muito legal, um espaço muito divertido. Mas, enfim, que a pessoa usou isso para me mandar uma mensagem super agressiva e me machucou muito porque justamente usava coisas da minha vida que eu compartilhava na internet. E aí a primeira reação é você se sentir errada, sabe? Você ficar, se eu não tivesse compartilhado essas coisas, a pessoa não estaria sabendo da minha vida, não estaria jogando isso na minha cara contra mim de um jeito completamente distorcido e maldoso. Mas como pega no seu nervo, né? E como eu escrevo ainda coisas pessoais e compartilho inseguranças, é muito fácil virar essa faca contra mim. Então, entender que não era esse o caso e tal, e o que é complicado é que às vezes as pessoas usam causas justas para distorcer um argumento e usar isso contra você, sabe? Ela acha que ela tem o direito de, enfim, tipo, confrontar umas coisas que não tem nada a ver ou pedir um posicionamento sobre tudo. Igual, recentemente também recebi uma mensagem, não foi anônima, foi uma mensagem direta de uma menina que me seguia no Twitter, que é uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa com quem eu nunca tive contato. E ela chegou também numa postura muito agressiva, me pedindo um posicionamento sobre um caso, sobre uma coisa que eu tinha postado, que tinha afetado ela negativamente. E ela estava me culpando por ter quebrado um espaço seguro que ela tinha na internet. E eu fiquei sem ação, sabe? Porque ela pegava, de novo, uma causa justa, mas misturava com uma coisa que ela simplesmente não tem direito de chegar e falar isso comigo, sabe? Se ela resolveu que o meu perfil era um espaço seguro, eu não posso carregar esse peso, entendeu? Eu não posso ter essa responsabilidade, eu não consigo e eu não quero. Porque não é a história completa, é um perfil pessoal, eu não uso nem o meu nome nos meus perfis pessoais, justamente para evitar isso. Tem uma dimensão profissional, que é o Valkyries, que aí sim, eu tenho muito cuidado com tudo que sai lá, é tudo editado, é tudo pensado de alguma forma, mas quando você tem um perfil há muito tempo e tal, as pessoas tendem a te ver como uma coisa, não como uma pessoa. E aí que ela pode chegar e gritar na sua cara o que ela quiser e te cobrar o que ela quiser, e aí, de novo, tem que dar uns passos para trás e pensar que não sou eu a pessoa que ela está atacando, mas uma ideia que ela tem na cabeça dela. E isso, infelizmente, a gente não tem controle. É muito difícil. Eu sou uma pessoa ansiosa que já passou por sérios problemas com isso. Então, abrir mão desse controle é muito complicado. É, às vezes, dá vontade de só fechar tudo e nunca mais postar nada. Mas tô aprendendo.
Eu acho que a consequência é justamente a gente começar a ter medo de postar, de dizer qualquer coisa. Vocês já se arrependeram de ter postado alguma coisa? Ou tem medo de postar sobre algum assunto específico?
Nossa, hoje em dia eu tenho bastante, assim. Eu tenho evitado de propósito todos os temas polêmicos e todas as coisas. De arrepender de ter postado uma coisa assim, então a gente não conta, né? Mas mesmo assim, às vezes na hora eu não posto. Só, às vezes você vê meus rascunhos. São só coisas que eu pensei em postar e falei assim, ah, não vale a dor de cabeça, sabe? E só desisti, assim. Mas esse medo é muito real. Eu ouvi uma história no ônibus de uma mulher que recebeu uma proposta de emprego e largou o marido e tal. E eu estava ouvindo essa história e eu comecei a twittar contando a história. E uns perfis muito grandes deram RT e o negócio tomou tipo, uma proporção gigantesca. Saiu muito do alcance normal do meu perfil. E eu já fiquei em pânico, sabe? Com medo de que horas ia chegar alguém e vir brigar comigo e me xingar e, sabe, transformar aquilo numa coisa tipo, era só uma conversa de ônibus. E aí eu silenciei, eu mutei a conversa. Isso acontece toda vez que, no Twitter, por exemplo, a minha política para lidar com coisas que viralizam. Eu mutei para não ficar recebendo as respostas. Mas aí uma hora eu fui ver por curiosidade e já estavam as pessoas falando assim, ah, mas porque nessa narrativa, sabe, isso não tá explícito, e eu tava tipo, gente, é uma história de ônibus, sabe? Não tem uma narrativa, isso não foi escrito, construído pra isso, assim. É, não tem o que tirar, é só uma história, vida que segue.
Eu adorei essa história, por sinal, eu li. Mas eu sempre tive muito receio, mas principalmente porque desde que o mundo é mundo, desde que eu tô na internet, é isso que eu ouço, né? Eu ouço dentro de casa, ouço de amigos, dos meus pais, enfim, com cuidado que você faz, cuidado e não sei o quê. Então, eu sempre tive receio. Hoje em dia, eu tenho receio por outros motivos, não só porque sempre penso no que pode afetar a gente, pode afetar o podcast, mas política, no geral, é uma coisa que eu já não uso mais Facebook para nada, porque eu sei que podia me trazer problemas pessoais, e, no geral, até no Twitter, que é, sei lá, meu país, eu evito muito, muito de falar sobre.
Ah, do Facebook eu já desisti para sempre. Nem existo mais lá. Mas eu me arrependo toda vez que eu acho que eu recebi uma indireta. Mas não. O que é outro problema, né? A carapuça servir perfeitamente o tempo todo. Mas eu me arrependo toda vez que eu posto algo sobre alguma pessoa famosa. Porque, sei lá, né? Quem sou eu para optar, sei lá, ser intrometida, eu geralmente até digito, mas apago. E eu tenho muito medo de postar qualquer coisa sobre saúde mental. E nem sempre eu consigo evitar o desabafo quando eu estou naquele dia péssimo, mas eu tenho medo não só do julgamento das outras pessoas, mas também de dizer alguma coisa que seja gatilho para alguém. Eu sei que eu não tenho que assumir essa responsabilidade, né, mas fico com peso na consciência, pessoa ansiosa, já fico pensando em mil coisas que podem acontecer. E eu não tenho medo de postar sobre política, inclusive boatos de que eu sou encrenqueira, feminista, comunista, gaysista, abortista, mas tudo calúnia, hein? Tudo calúnia. Mas a minha autocrítica é que eu preciso vencer esse desejo de comentar tudo, especialmente sobre política. E como é que vocês começaram a lidar com isso? Vocês falaram que já estão começando a filtrar o que costumam postar. Como lidar com isso? De onde vocês acham que vem esse desejo de comentar sobre tudo?
Olha, eu acho que o desejo de comentar sobre tudo vem muito da arquitetura da rede, né? E essa coisa do FOMO, você tem que estar sempre por dentro do assunto, do tema do momento. E hoje em dia ainda existe uma cultura que eu acho péssima, que é de você não estar falando sobre uma coisa, automaticamente quer dizer que você não se importa com aquilo, sabe? Sendo que existem inúmeros motivos para você não falar sobre alguma coisa. Primeiro, você não é obrigado a comentar sobre todos os assuntos. Segundo, que às vezes, sei lá, você está sem tempo, você não quer, você não se interessa, ou você não conhece o suficiente sobre aquilo, ou é uma coisa que te faz mal e você só não quer seguir aquele assunto, falar publicamente sobre aquilo. Mas eu percebo uma angústia que eu tenho, às vezes, quando está acontecendo alguma coisa importante e tal no país, principalmente nos últimos anos, né? Que eu sinto assim, nossa, não vou falar nada sobre esse tema, que é importante, e as pessoas vão achar que eu sou alienada, ou então que eu não me importo. E aí eu fico nesse confronto de, ah, não sei se eu tenho algo construtivo para falar sobre esse tema, ou então com medo de falar alguma coisa e ser mal interpretado, ouvir as pessoas que discordam e vir brigar comigo e tal. Mas eu tenho me desapegado, tenho tratado isso muito na terapia. A internet tem sido um tema constante na terapia. Eu acho que é até importante, principalmente porque quando a gente fala essas coisas em voz alta, a gente começa a perceber que às vezes é, não que não seja real, tudo de angústia e ansiedade e preocupações que a internet traz pra gente, é muito real. Mas às vezes quando a gente fala em voz alta, a gente acha meio ridículo, sabe? Principalmente quando é uma pessoa que não é da internet, e aí você vai explicar isso, e aí você fica vendo o que você tá falando, e aí pelo menos eu consigo ter uma perspectiva de, opa, a minha vida é mais do que isso aqui, sabe? Eu moro na internet, mas a minha vida não é isso aqui. Isso me ajuda. E ano passado, que eu tive uma grande crise com a internet, o que eu achei, assim, que eu consegui ficar foi filtrar, eu só ia falar de coisas que me fizessem bem, que eu achasse que ia acrescentar alguma coisa de bom na vida das pessoas. Eu até brinquei que eu só ia twittar, igual antigamente, que as pessoas twittavam literalmente o que elas estavam fazendo, sabe? Tipo, ah, eu vou tomar banho, tô comendo cachorro quente, uma coisa assim. Eu falei que eu só ia twittar sobre as coisas que eu tava fazendo e sobre pessoas que eu achava bonitas. porque era o tipo de conteúdo que eu tinha energia para oferecer para a internet. E aí, toda vez que eu tô muito louca, que eu tô muito dentro, assim, da timeline, eu tenho tentado também ficar mais tempo fora. No fim de semana, por exemplo, eu evito ficar em rede social. Isso tem me feito muito bem também. E antes de dormir, o celular não ser a última coisa que eu mexo logo antes de dormir, e assim que eu acordo, também tem me ajudado bastante. Mas é isso, quando eu percebo que eu tô muito na pilha, que eu tô mal, assim, eu só falo, só vou tuitar sobre o que eu tô fazendo e sobre pessoas que eu acho bonitas.
Eu tento aplicar a mesma regra que eu comecei a aplicar para algumas pessoas. Então, tentar entender o quanto eu vou poder ter algum tipo de impacto ou influência naquilo. E isso me evita comentar muita coisa, me evita caçar confusão por muita coisa. Ou algum tema que exija mais conhecimento, eu prefiro consumir o que pessoas que têm mais experiência estão falando e compartilhar isso, do que falar alguma coisa sem ter certeza. Não tem sido fácil, mas eu tenho entrado em algumas espirais de crise de ansiedade e alguns momentos que eu preciso colocar a cabeça no lugar antes de tentar salvar o mundo. Então, não sei, tenho que tentar eu equilibrar isso para poder tratar do resto depois.
Sabe o que eu tenho pensado com relação a isso que você falou, de o que você pode acrescentar e tal? Uma coisa que tem me incomodado é que eu acho que a gente está muito falando para convertido, sabe? A gente está sempre pregando para convertido e criando um desgaste muito grande fazendo isso, falando. Eu tenho a impressão que eu estou falando sempre coisas que as pessoas já sabem, e porque está todo mundo repetindo as mesmas coisas, sabe? E aí a gente só está ali criando uma cacofonia, espalhando, não está construindo nada com isso. E não está chegando em quem tem que chegar. Isso é uma coisa que tem me deixado preocupada, assim, e sem saber como eu posso contribuir, mas também me deixado mais tranquila. Porque pensando assim, eu não estou falando, não vou falar nada de novo, sabe? E aí quando eu sinto que, eu vi, igual você falou, eu vi que tem alguém falando uma coisa que eu nunca vi ninguém falando antes sobre esse tema, aí eu trago para a conversa, ou então pensei numa coisa nova, ou então algo que pode ser construtivo ali dentro daquela bolha, aí eu acho que vale a pena trazer. Mas eu tenho me incomodado isso de estar todo mundo falando coisas e ter a impressão que não está surtindo efeito, não está chegando onde tem que chegar, sabe? As pessoas continuam mantendo as opiniões delas, e aí eu acho que a gente cai muito na armadilha do ego, e eu me coloco nesse agente. E aí, isso eu tenho usado para me policiar.
Eu me preocupo muito com essa questão da bolha com o podcast. Tanto que quando alguém manda uma mensagem, poxa, eu não tinha pensado nisso antes, eu até fico, que alívio, não estou falando o que todo mundo já sabe. E sobre comentar sobre tudo, com muita dificuldade eu venho exercitando aquela máxima de não falar do que eu não sei. O tempo que eu gasto tirando um palpite aleatório, sei lá de onde, é o tempo que eu poderia gastar pesquisando sobre o assunto até no Google. E eu acho que o perigo desse desejo de comentar tudo, além do risco de falar besteira, é a gente chegar a conclusões muito apressadas, não conseguir ver, às vezes, a figura toda. Mas tudo é desesperadamente urgente na internet.
Sim. Nossa, eu sinto isso muito, essa questão do tempo necessário para a gente ter opiniões, sabe? A gente está sempre na nossa bolha, né? A gente está sempre falando de temas que são densos, que são difíceis, são questões sérias. E aí você querer reduzir esse raciocínio a um tweet ou então a uma opinião imediata sobre um tema que é muito complexo, sabe? Uma questão social que é muito ampla e tal, é muito difícil. E a internet cobra da gente essa urgência, né? Porque os temas passam muito rápido. De repente, aconteceu uma coisa de manhã, se você vai falar sobre isso à noite, já é conversa velha, você perdeu o timing. E aí é muito cruel você nadar contra essa corrente, mas ao mesmo tempo é um exercício que eu acho muito necessário. Dar esse tempo, sabe? De tempo de reflexão, tempo de você dar um passinho para trás e enxergar a figura maior, ter uma perspectiva, formar a sua opinião, né? Porque às vezes, eu sinto muitas vezes aquele impulso imediato de você estar só ali concordando com o que está todo mundo falando, sem nem pensar direito sobre o assunto, mas só porque ali Você passou o olho, pareceu um argumento ok, então você vai concordar com aquilo para estar ali junto e dar opinião e checar essa tarefa da lista. Eu tenho no Valkyrias, é um esforço, é uma briga que a gente compra, porque a demanda do conteúdo, né, de você estar sempre falando sobre os assuntos do momento e tal, é muito grande. E isso vai contra a ideia de texto que a gente gosta de postar, sabe? Então, toda quinta tem um monte de filme novo saindo. Toda sexta-feira tem um monte de lançamento de música. Tem livro sendo lançado todos os dias. Não dá para acompanhar, sabe? Você criar uma reflexão sobre esse assunto de um jeito sério, que seja consistente, que seja fora do que está todo mundo falando, trazendo alguma ideia nova e querer acompanhar esse ritmo de produção que a internet alcançou hoje. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante para mim, assim, que eu me forço constantemente a dar o tempo para as coisas.
Essa questão do ego que você falou e de a gente querer, enfim, falar qualquer coisa, porque sim, me traz muito a necessidade que a gente tem de se mostrar alguma coisa, sabe? E acho que isso na internet fica muito mais forte do que no dia a dia. Então, você precisa construir uma pessoa, construir uma opinião de algo que você não digeriu, você precisa construir uma imagem, porque senão você não serve. Não sei se vocês têm essa mesma sensação.
Nossa, eu tenho muito. Essa questão dessa construção que a gente faz, né, da nossa marca pessoal, hoje ela acontece quase que involuntariamente. Porque nesse processo de você editar o que você vai postar sobre você, de você escolher sobre o que você vai falar e quais coisas você vai mostrar e o que você vai consumir em termos de, sei lá, livro, filme, cultura no geral, e também os assuntos que você vai dar opinião, né? Isso tudo constrói a sua marca, e aí a gente sente essa necessidade de manter isso, né, para os outros. E também para a gente mesmo, para a gente se mostrar uma versão mais legal, mais descolada, mais inteligente de quem a gente é. E é muito difícil, assim, porque às vezes, igual, porque as pessoas de fora, elas não te conhecem, elas passam a te enxergar como aquela marca, como aquela construção. E a gente também enxerga os outros, se a gente não para para pensar, a gente começa a enxergar as outras pessoas também como essas marcas, assim. Sei lá, um perfil corporativo de uma pessoa de verdade, sabe? Existem vários na internet capitais sociais que a gente fica acumulando, né? E é muito complicado você lidar com isso e com a sua própria autoestima e a noção de quem você é. Eu fico pensando muito como que essas novas gerações agora que são realmente nativos digitais de redes sociais, né? Que não conhecem o mundo sem isso. Como é que é esse processo de você construir a sua identidade com essas plataformas? Porque é muito diferente do que a gente pegou. A gente pegou muito começo. Não era tão estabelecido como é hoje. Então, se a gente já sofre com isso, eu fico imaginando quem está chegando agora, que não conhece uma vida fora disso.
Inclusive, essa tem sido uma discussão muito forte, né? Porque a vida online dessa geração que vem agora está começando antes que eles tenham poder de decisão, com os pais postando cada passinho, registrando cada passo do crescimento das crianças. Essa primeira geração, eu vi uma matéria sobre isso esses dias, crianças com 11 anos que foram jogar o nome no Google e acharam lá mil coisas que, às vezes, quando você tem 11 anos, você fica constrangido, né?
Uhum.
É o impacto, né?
Não, é demais, né? Eu lembro que numa dimensão micro, assim, uma briga muito séria que eu tive com a minha mãe quando ela entrou no Facebook, porque ela simplesmente ficava postando foto minha. E eu fiquei muito brava. E aí eu fico imaginando essa geração agora, principalmente porque eu tenho um hobby meio bizarro. Não sou mãe, não pretendo ser mãe em breve, mas desde muito nova eu gosto muito de ler esses blogs de maternidade. E eu sempre fico pensando como que vão ser. E agora, né, que estão surgindo a primeira geração das crianças que vêm das mommy bloggers e das famílias de Instagram que realmente compartilham tudo e sem que as crianças tenham agência nenhuma sobre isso. É uma questão muito complicada. Sou feliz que não sou dessa geração.
Eu acho que a gente ainda é de uma geração Eu falo isso pensando nesses pais que ainda não está percebendo que a gente tem que pensar na internet a longo prazo. Pensar o que, que vai ser daqui a 10 anos esse conteúdo que a gente está produzindo. Isso que a gente está conversando, essa conversa aqui. Daqui a 10 anos, onde estará? Eu sei que isso causa ansiedade. Mas a gente tem que começar a pensar a longo prazo, principalmente quando envolve a vida de outras pessoas.
Sim, com certeza. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, isso foi em 2012, já tem bastante tempo, já existia uma cultura de uma das partes do trote ser desenterrar a vida passada virtual das pessoas e pegar tudo que fosse mais constrangedor e mostrar para todo mundo. E aí eu já sabia disso, e aí antes de entrar na faculdade eu fiz um grande limpa, assim, fui atrás das senhas do Flogão, que eu também tive, Fotolog, tranquei tudo, fui atrás dos meus blogs antigos, o que eu consegui ter acesso, eu tranquei e tal. Mas é realmente uma questão, né? A gente não pensa, a gente acha que você largou ali e sumiu, e desapareceu. E aí tem a dimensão que não desaparece, tá ali, e também tem a questão dos dados, que eu acho que é um outro grande problema, né? Que fica tudo registrado, todos os nossos passos, mas é uma questão. Tudo que a gente produz, eu, por exemplo, eu tenho, já faz uns anos, assim, que eu faço um esforço consciente de não falar sobre, tipo, pessoas da minha vida offline, né, entre muitas aspas, porque eu concordo que hoje em dia não existe mais essa separação, mas comento que eu contava muito no meu blog sobre os meus amigos e tal, até no Twitter, e aí eu não falo de jeito nenhum sobre meu trabalho formal, pessoas que eu conheço, amigos que não estejam na timeline, não comento, relacionamentos e tal, é uma coisa que eu evito, porque é isso, né? Você não sabe qual que é o dia de amanhã, você não sabe como é que é a relação das outras pessoas com aquilo, e eu acho que acaba sendo muito invasivo.
Eu, retomando um pouco, e aí, ainda no assunto dos blogs de maternidade e do quanto as crianças são expostas, eu lembro que eu tenho uma prima que tem uma filha que eu acho que tem uns 2 ou 3 anos, e ela, que nem assim tão próxima da internet, quando ela estava grávida, ela já disse que não queria que ninguém postasse foto da filha dela, e isso já foi um grande reboliço em casa. Mas ainda, e nessa questão de expor a criança, de se expor, de você ser uma marca praticamente, e falar de outras pessoas, eu tento pensar em como tudo isso está, toda essa exposição está impactando o nosso dia a dia, então, não só na imagem que a gente cria, quanto no que criam sobre a gente sabe que, enquanto mulher, principalmente, qualquer coisa e qualquer tipo de exposição pode ser uma arma muito grande.
Ainda mais agora, né, com esses fóruns misóginos, racistas, homofóbicos. Eu acho que o meu maior problema, apesar de tudo, é com homens que querem explicar o que eu já sei ou decidir o que eu devo ou não postar. E eu tenho percebido que isso está ficando mais frequente com o podcast. Mas a gente sabe que vai além disso, né? Tem um pacote. É assédio, pornografia de vingança, é ameaça de estupro. Eu acho que a gente já falava de machismo na internet, agora eu acho que é hora de falar mais seriamente sobre violência de gênero online, dar nome aos bois.
Nossa, sim, eu concordo plenamente. E aí é complicado, né? Porque a gente fica nesse impasse de pensar, de querer, como sempre, a gente sempre se culpa por uma coisa que é feita pelos outros. É uma violência que a gente sofre, mas eu acho que a gente sempre fica pensando assim, ah, mas a culpa é minha porque eu falo da minha vida, porque eu posto foto, porque eu dou esse tipo de abertura, sabe? E não, entendeu? Não é não. Eu tenho uma anedota muito engraçada, eu frequentemente esqueço que isso aconteceu, mas foi uma coisa, foi no programa do Rafinha Bastos, de muitos anos atrás, que ele tinha, acho que, um programa de auditório, uma coisa assim, que ele comentava notícias, era isso? Então, e aí foi na eleição de 2014, ele fazia a agenda dos candidatos à presidência. E aí fazia uns memes, uma coisa bem tosca, assim, Rafinha Bastos, sabe? E aí, ele fez na época era a Dilma e o Aécio, né? E ele foi fazer a agenda do Aécio, e nesse meme de montagem, ele usou uma foto minha. Gente, é meio inacreditável isso, assim. Foi uma coisa tão horrível que eu meio que deletei que isso aconteceu. Mas era uma foto minha com os amigos num restaurante mexicano. E aí, os meus amigos estavam com aquela máscara de lutador. E eu tava com um chapéu. Era uma foto super antiga. Eu acho que, inclusive, era menor de idade nessa foto. E aí, tava com esse chapéu e tinha um amigo meu do meu lado de máscara. E o que ele fez foi colocar a cabeça do Aécio na foto do lado. Na foto, como se estivesse do meu lado. E aí, fazer uma piada com isso e uso de drogas. Apareceu muito rápido. Foi, era uma foto que não dava pra me ver direito, porque era um lugar escuro, assim, a iluminação e tal. Mas eu lembro direitinho que eu nem estava assistindo, num grupo de amigos meus do WhatsApp, eles me mandaram falar, você está no programa do Rafinha Bastos, você está no programa do Rafinha Bastos e tal. E eu achei que fosse pegadinha, achei que fosse mentira deles, que eles estivessem, sei lá, fazendo graça, né? E quando eu vi que era de verdade, foi, sei lá, uma coisa que eu jamais nunca ia imaginar que ia acontecer comigo, sabe? Nunca, nunca, nunca. E assim, não foi igual. E coisas como pornografia de vingança, não dava pra ver que era eu, não tinha meu nome. Então, assim, apesar de ser uma invasão, eu fui atingida o mínimo possível. Mas ainda assim, foi muito invasivo, foi muito ruim. E meu primeiro instinto foi me culpar, sabe? Falar assim, essa foto tá no Google. Que eu fui, joguei no Google e tava lá. Era uma foto que tava no meu blog. E aí, sei lá qual foi a palavra-chave que eles usaram pra encontrar. Mas enfim, tava lá, tava acessível, e aí eu fiquei pensando, né, não posso fazer nada. Eu era muito nova, não sabia o que fazer, e acabou ficando pra trás, assim. Mas é isso, a gente tá exposta, a gente tá vulnerável. No caso do Valkyries, eu vi dessa vez muito perto como é fácil, né, pegar informações sobre você, e imagem não aconteceu, mas poderia ter acontecido, e usar isso contra, ou só da pessoa achar que pode enfiar o dedo na sua cara e te falar alguma coisa. E homem, quando é contrariado, faz muito isso. Eu lembro de um tweet meu também que viralizou. E aí era uma coisa mais incisiva, assim, que eu tava reclamando de os homens que ficavam me chamando. Que falavam que não podia falar palavrão perto de mulher, sabe? Naquela coisa bem paternalista, assim. Ai, não fala palavrão perto da moça, uma coisa assim. E aí a punchline do meu tweet era tipo, primeiramente enfia a moça no cu. E aí pronto, né? Assim, foi, sei lá, uns 4 dias recebendo todo tipo de mensagem muito absurdo. Muito absurdo. E aí caiu mesmo no esgoto da internet, assim. E aí era sempre os caras, e aí falava aquelas coisas, né? Eu vou te ensinar e não sei o quê. E, enfim, eu ia bloqueando um atrás do outro, mas essa vulnerabilidade é muito complicada. E a gente tem que dar um nome, porque senão é muito fácil a gente ser culpada, né, por isso. Porque você postou porque você quis, a foto estava na internet. Não é bem assim que funciona. É a mesma coisa que culpar uma pessoa que é assaltada por estar andando na rua. Mas a gente sabe o que acontece de culpar a mulher que é assediada e estuprada pela violência que ela sofreu. Então a gente tem que trazer essa dimensão para o online também.
Eu fico chocada como a gente vai colecionando os episódios, assim. É muito invasivo.
É muito. Não, eu realmente, é uma coisa que eu consigo, essas piores, assim, que vêm de longe, eu consigo me distanciar bem, tanto que eu esqueço. E aí, às vezes eu falo, nunca aconteceu nada comigo. Aí quando a gente entra no assunto, eu começo a lembrar e eu falo, putz, aconteceu algumas coisas.
Mas é que parece muito mais simples a gente conseguir camuflar isso, né? E eu penso de casos mais cotidianos, mais corriqueiros, que às vezes a gente deixa passar despercebido ou deixa para lá, até os casos muito mais graves, tipo o da Lola, que ela teve que entrar na justiça porque estavam ao ponto de ir atrás dela realmente, de ameaças, enfim. Já aconteceu com outras jornalistas que eu acompanho também. Mas acho que tem uma coisa muito, muito tangível, que a mulher é pública, né? Não importa se ela está na internet produzindo conteúdo, tudo que vem dela torna ela pública. E parece que qualquer um tem têm o direito a invadir nossas vidas desse jeito.
Sim, com certeza. E explorar a imagem, né, que é uma coisa que não acontece com os homens. E as mulheres estão muito mais suscetíveis a esse tipo de linchamento virtual. É, que a violência que as mulheres sofrem na internet, elas espelham as relações de gênero e a questão das dimensões pública e privada da vida. Porque as mulheres, quando acontece isso, de elas serem perseguidas, de sofrerem linchamento virtual e tal, sempre vai direto para a vida privada, de usar foto, explorar a imagem, explorar a vida pessoal, que é um aspecto que não acontece tanto com os homens. Então, é realmente um caso específico, assim, e às vezes é muito, muito sério, como esse exemplo da Lola, que é absurdo.
Essa questão de explorar o que a mulher posta, o que produz, a gente até chegou a falar sobre nossas palavras, mas eu acho que isso também acontece muito com os corpos, com as fotos. Desde sempre a gente tem aquele cuidado, ah, não posta fotos de biquíni. A gente vive numa vigilância que os homens não precisam viver sob essa vigilância, sob esse cuidado excessivo. Então, acho que faz muito sentido isso que vocês falaram sobre se achar no direito de interferir nas nossas vidas, invadir nas nossas vidas, porque tratam o nosso corpo como se fosse público.
É, eu acho que é igual a gente, desde criança, é ensinado a ter um jeito certo de sentar, o jeito certo que você vai andar, e como você vai se comportar na rua, como que você tem que observar as pessoas, e tem que tomar cuidado, e não pode conversar, e não pode olhar, e não pode beber, enfim, não pode fazer nada, porque tudo, qualquer coisa que a gente fizer, vai estar autorizando as pessoas, os homens, a invadirem o nosso espaço, a explorarem o nosso corpo. E na internet, essa lógica, ela acaba se repetindo, que a gente tem uma série de comportamentos que a gente vai internalizando, de coisas que a gente não pode fazer, de controles que a gente tem que ter para tentar ter algum controle e agência sobre a nossa imagem, sobre o nosso corpo, sobre quem a gente é. E na internet também fica exposto, fica muito mais suscetível a ataques e violências.
Eu estava revendo algumas postagens de uma amiga que ela tem um canal sobre educação e ela produz conteúdo tanto para alunos de ensino médio quanto para professores. E ela recebe esses tipos de comentários, tipo, ah, como uma professora linda dessas, com um rosto desse, com não sei o quê, não sei o que lá. E aí me remete muito ao fato de que eu sempre trabalhei com atendimento e eu já ouvi esse tipo de coisa de cliente falando, nossa, com uma voz dessa, você pode qualquer coisa. E às vezes a gente deixa passar tão despercebido que eu já cheguei em casa falando, nossa, acho que fui meio assediada, e eu tive que ouvir, não existe meio assédio, quanto, na verdade, era para ser uma posição minha. Não era para eu ter deixado isso ser normalizado, sabe? Mas, às vezes, parece que a gente está muito cansada até para aceitar que foi isso que aconteceu.
E é banalizado também, né? A gente passa por essas coisas todos os dias, que aí acontece mais uma vez, a gente não se liga de que é uma coisa que não deveria acontecer todos os dias e que é absurdo todos os dias. Né? E aí é só isso, às vezes você só não tá com o saco para lidar, porque você sabe que você vai lidar com aquilo hoje e amanhã provavelmente vai acontecer de novo.
Eu não sei se, só para concluir isso, se existe alguma forma da gente combater esse tipo de machismo, esse tipo de assédio enquanto mulheres que produzem conteúdo. Além do fato de que a gente precisa se podar sempre. Não sei como vocês pensam em alternativas ou em formas de enfrentar isso.
Eu penso que é necessário ocupar espaços e continuar ocupando espaços e levantar o debate, cutucar todas essas contradições e opressões. Eu acho que também é uma forma de lutar, ainda que desgaste bastante a gente.
É, eu concordo, eu acho que a gente não pode recuar, tem que continuar mesmo ali ocupando aquele espaço. Eu concordo que às vezes é impossível, sabe, a gente tem que priorizar a nossa saúde mental, mas o caminho é continuar, e eu acho que é a gente se fortalecer, assim, criar uma rede de apoio para a hora que uma sofrer um baque, ter gente ali para pegar. Com esse episódio do Valkyries, que foi de maior proporção que eu já enfrentei, uma coisa que foi muito importante foi o apoio de todas as pessoas que a gente recebeu, tanto de veículos parecidos com os nossos, outros veículos nerds feministas, como de pessoas que leem, e também podcasts e tal. Foi muito bom, assim, ver essa rede surgir, sabe? Mostrar que a gente não estava sozinha ali e eu acho que foi um dos motivos para ter parado tão rápido. Tem um motivo que também as coisas na internet explodem um dia e no outro já não existem mais. Mas eu acho que ver esse apoio tão forte deu uma inibida. Eu acho também que não dá, ao mesmo tempo que a gente não pode ficar dando palanque, nas palavras do saudoso Boechat, não dá palanque para otário, que tem sido um dos meus lemas de vida, mas também apontar essas contradições e essas violências e mostrar que isso não é normal, isso não é legal, isso não deveria estar acontecendo. Eu sei, toda vez que a gente recebe algum comentário muito absurdo, muito, assim, fora da realidade do Valkyries, eu sempre printo e coloco no Twitter, sabe? Porque eu falo, tipo, olha o que as pessoas estão falando. Sem colocar nome, sem colocar foto, nem nada, sabe? Mas só assim, para ter uma dimensão, tipo, olha, estamos vendo isso acontecendo, olha o absurdo desse negócio, isso não passa. E é isso, assim, é o que eu tenho visto como alternativa no momento. E denunciar e bloquear. Eu amo denunciando todo mundo a rodo. Mais do que discutir uma conversa que não vai para frente, é denunciar.
Pois é, seria importante que as redes sociais topassem fiscalizar, né? Porque o que mais acontece é a gente denunciar e ficar no vácuo.
É, não, sim, tem esse problema, né? Por isso que eu acho que é importante também mostrar o que está acontecendo e fazer um barulho, na esperança de que talvez eles tomem alguma atitude, né? Não tem sido muito bons nisso, mas a gente continua denunciando.
É, quando tem mais visibilidade a ponto de chegar na mídia, por exemplo, aí geralmente tomam uma atitude.
A nossa conversa com a Ana ficou tão boa, mas tão boa, que a gente dividiu em duas partes. A gente espera que vocês tenham gostado muito dessa e que possam acompanhar a continuação na semana que vem. E além disso, a gente tem um recado muito importante. Agora os ouvintes do Mas Feministas têm um desconto na loja Veste Esquerda. Então você pode visitar o site vesteesquerda.com.br e usar o cupom FEMINISTAS.
Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos maisfempodcast e no Instagram maisfeministaspodcast. Você encontra nossos textos e todas as informações sobre o nosso trabalho no medium.com/maisfeministas. As referências dos episódios estão no site opodcastadelas.com.br/maisfeministaspodcast. Se você quiser conhecer mais podcasts legais, procure pelas hashtags Mulheres Podcasters, Podosfera Preta, Podcasters Negros e LGBT Podcasters. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima. Tchau!
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.